Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição super especial aqui do programa Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui do lado do Sérgio Duarte. E dessa vez a gente vai tentar traçar um panorama, enfim, um breve resumo, digamos assim, dessa incrível cena independente do rock no Brasil. Né, Serginho?
Pois é, Gustavo. Existem aí milhares de bandas espalhadas em por todos os quatro cantos do país, produzindo um som de primeiríssima qualidade e que merecia uma atenção maior por parte do público e mesmo das próprias gravadoras, né? Só que, infelizmente, aí poucas delas é que acabam conseguindo atingir um lugar ao sol, mesmo considerando a divulgação que rola hoje em dia, né, via internet. A maioria das bandas são praticamente desconhecidas para o público em geral, e hoje a gente vai tentar jogar uma luz aí para cima desse vasto universo. E esse aí seria o nosso especial Bandas Independentes, que com certeza vai surpreender aí muita gente.
É verdade, fizemos uma seleção caprichada, tem banda aí de tudo quanto é canto, né, de várias regiões do país, inclusive com muitos sotaques diferentes. A gente espera aí que todo mundo goste do que vai ouvir. Bom, e quem vai ajudar a gente a apresentar aqui esse autêntico festival de música independente é um expert aí nesse assunto, que conhece como ninguém o que anda rolando aí pelos porões do rock nacional, né? Digamos assim, eu tô falando do grande Renato Menezes, que é brasiliense de nascimento, mas radicado desde a infância na cidade de São Paulo. Aliás, ele que é torcedor do próprio São Paulo, né? O Renato tá à frente de dois projetos super bacanas ligados aí ao rock and roll, que andam bombando aí via internet. Um deles é o blog Stay Rock, no qual ele disponibiliza aí arquivos e informações de uma série, uma quantidade absurda de bandas, e o outro é uma rádio online, que leva, aliás, o mesmo nome, né? É a Stay Rock Brasil, detonando 24 horas de uma programação dedicada exclusivamente ao bom e velho rock and roll, né? De todas as vertentes aí, de todas as nacionalidades, enfim, mas dando uma ênfase toda especial justamente ao rock nacional, com destaque ainda por cima justamente pro rock independente, quer dizer, dando força aí exatamente, enfim, para quem mais precisa, né? Renatão, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. Demorou pra gente conseguir agendar aí uma participação tua por aqui, meu irmão, mas finalmente rolou, né?
Grande Gustavo Valadares, grande Serginho Duarte, é uma honra estar por aqui, por onde já passaram tantas feras, né? Sempre acompanho o Rock Flu e indico para vários amigos aqui de São Paulo. E olha, tô me sentindo em casa, hein? Porque sou tricolor também, mas do meu ex a São Paulo.
tá certo. Eu vou te dizer o seguinte, cara, o grande Nelson Rodrigues não ia concordar muito com isso não, hein, cara. Pra ele, tricolor era somente o Fluminense. Ele dizia que o resto era apenas time de três cores. Mas tá certo. Sendo tricolor, a gente abre uma exceção. Me diz uma coisa aí, cara, o blog e a rádio são só um lobby pra você, né, cara? Você é um empresário do ramo de segurança patrimonial, uma atividade que não tem nada a ver com a música, enfim. Explica aí pra gente, cara, como é que o rock and roll entrou na sua vida?
Bom, sim, eu sou empresário aqui em São Paulo, né? Tô nessa área de prestação de serviços há 20 anos. Minha vida é muito corrida mesmo. Mas a música sempre foi minha alma, né? O rock and roll é meu anti-estresse. Como eu comecei a trabalhar muito novo, 14, 15 anos, através de meu pai, que já me colocou nesse ramo, deixei guardado um sonho meu, que era ser produtor musical. Mas não tenho que reclamar, não. Afinal, minha vida prosseguiu e vieram outros sonhos. Tenho esposa e filhos maravilhosos. Meus pais sempre foram ligados em música, aliás, a família inteira. Mas meu pai era apaixonado e tinha uma coleção de LPs, chegou a mais de 2000. Isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. Na coleção ele tinha de tudo. O rock não era muito a praia dele, mas tinha coisas fantásticas como Fogerty, The Hollies, Led Zeppelin, Beatles. Ixi, por aí vai. O rock começou mesmo pra mim em 1982, quando um amigo me trouxe dois LPs do Kiss, Dressed to Kill e Creatures of the Night. E aquilo mexeu comigo, né? A partir daí já são mais de 25 anos e a coisa de produtor musical sempre esteve em mim, porque eu era o cara da turma que trazia coisas novas pra escutar e tal. E tenho isso comigo até hoje. Gosto de escutar sons novos e bandas novas. Por aí vai.
Beleza. Ô Renato, a tua rádio tem feito um sucesso enorme, né? A audiência anda bombando, inclusive no exterior. A gente tá sabendo que ela aparece com destaque em vários sites e blogs. principalmente na Alemanha. Isso veio com uma rapidez incrível, né? Afinal, ela tem apenas poucos meses aí de vida. Isso, de alguma maneira, te surpreendeu, cara?
Sim, sim, com certeza. Tudo começou através do blog, né? O Stay Rock, www.stayrock.blogspot.com. Na verdade, esse meu blog é mais para compartilhar músicas e ideias com os amigos. A minha empolgação no momento mesmo é a minha rádio, né? A rádio Stay Rock Brasil, www.stayrock.com.br, no qual já tem participação de várias feras na grade da programação. Pedrão do Som Nosso Cada Dia, Xando do Pedra, o Rafael Bintecourt do Angra, o Carlos Lopes, Dorsal, atual Mustang, Percivais, Made in Brasil e outros, né? A rádio está sendo um sucesso, estamos fazendo várias parcerias, né? A última foi com o Eduardo Bonadia, da Strike Magazine, um dos fundadores da Rock Brigade. Existem muitos projetos engatilhados que poderei falar mais pra frente.
Ô Renato, esse lance da tua rádio aí, pô, é um hobby que você tá ganhando um monte de anos de vida com isso, né, cara?
Porra, mas não tenha dúvida, Gustavo. Não tenha dúvida, cara. O prazer que ela proporciona, cara, é... Não dá nem pra escrever. Não dá nem pra falar, né? É muito legal. Muito legal. É cansativo também, você vê. Eu vou chegar em casa agora, eu tenho que olhar a programação, se tá tudo em ordem e tal, se tá faltando alguma coisa, jogar ainda alguma coisa pra amanhã, entendeu? Quer dizer, é cansa, né? Mas é satisfatório, viu, cara? Somente quando você tem retorno, né?
Muito legal, cara. Você realmente tá de parabéns aí, cara. Tanto com a rádio, quanto com esse lance do blog aí, que, aliás, eu particularmente uso muito. E eu apoio isso aí, cara. Acho que eu concordo 100% contigo aí, cara. O que é bom, a gente tem realmente que compartilhar, né? E ali tem um acervo fantástico. Bom, minha gente, é hora de fazermos aí uma pausa aqui no nosso bate-papo, que é pra começar já a detonar essa sonzeira que vai rolar por aqui hoje. Fiquem ligados aí, pois hoje por aqui só vai rolar rock nacional e do bom. Se alguém ainda duvida, vamos lá, só na caixa.
Igreja Universal. Vida, em si é um todo.
Minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje em grande estilo aí com Igreja Universal do Reino do Rock, uma faixa rasa quarteirão do repertório do Motor Rocker, né? Banda lá do sul do país, que tem suas origens lá atrás em 1993 e que é formada aí pelo Marcelos no vocal, pelo Luciano Pico e o Thomas Jefferson nas guitarras, pelo Silvio Kruger no baixo e pelo Juan Neto na batera. Eles que possuem, claro que todo mundo percebeu aí, uma influência gigantesca de AC/DC, né? Aliás, inicialmente a banda se consagrou justamente como banda tributo ao AC/DC, até que resolveram investir aí numa carreira autoral e acertaram na mosca. O primeiro álbum do Motor Rocker foi lançado em 2006 e consta que nesse momento, inclusive, estão até em estúdio produzindo aí o segundo álbum, que deve rolar de acordo com os rumores aí que circulam pela internet ainda nesse primeiro semestre de 2009. Muito legal, né? O som aí do Motor Rocker. É mais ou menos por aí, né, Renato? Angus Young é meu pastor e nada me faltará, meu irmão. Aleluia!
É, aqui é o nosso AC/DC. O maior reconhecimento para a banda veio em 1996, quando o AC/DC, na turnê do álbum Ballbreaker, tocou no Brasil. Na ocasião, eles encontraram com Brian Johnson e os irmãos Angus e Malcolm Young, que disseram impressionados com a qualidade da banda tributo. Investiram na carreira e em 2006 apresentaram o primeiro CD de músicas próprias, Igreja Universal do Reino do Rock. Com a satisfação sendo a palavra de ordem de reuniões regadas a rock, cachaça, mulher e carne assada. O disco foi muito bem recebido pelo público brasileiro e pela crítica em geral, sendo destaque em 3 edições da Rock Brigade, chegando a ser indicado como o melhor show do ano, também pela revista Rock Brigade. É animal.
É verdade, é muito bom.
Pô, legal isso aí, cara. Essa galera aí do Motor Rock realmente manda bem demais. Bom, o bloco fechou aí com duas bandas também muito legais. A Nata Violeta, banda de Sobradinho lá no Distrito Federal, formada também no início da década de 90, com a faixa Acredite em Você. E é a banda do Júnior Tana e do Paulo Vale, que tem como combo companheiro de time aí o Rafael Paes e o Alex Lourenço. E depois escutamos aí os Habitantes da Noite, que são aqui do Rio de Janeiro, e que lançou infelizmente um único CD no ano passado, o excelente Tarja Preta. E a gente não sabe se a banda vai seguir nativa ou não, enfim, após o falecimento em novembro último, justamente do vocalista, o Juca Peixoto, que era uma figura antiga aí do underground carioca. E além do Juca, são, ou eram, né, enfim, os seguintes aí os Habitantes da Noite: o Gil Siqueira e o Ernesto Rio nas guitarras, a Rosana Rosa na guitarra base também, o Rafael Abdala no baixo e o Marcelo Paz na batera. E a faixa deles que a gente escolheu para detonar aqui se chama O Que Não Parar de Entrar.
Nata Violeta é uma banda de Brasília formada em 1993 e lançaram em 96 o seu primeiro CD, cujo resultado é um som simples com grande influência de hard rock dos anos 70. Eu conheço o Rafael Paz e já tocou no Brazilian Blues Band. A banda Habitantes da Noite foi lançada de forma independente, né, na cidade do Rio de Janeiro. Tarja Preta realmente é o primeiro trabalho dessa banda. É uma pena o Juca Peixoto ter falecido, né? Ele que era um trabalhador incansável do rock and roll. Mas a vida continua e vamos ver se eles seguem adiante com um novo vocal, né?
Pois é, Renato, quem sabe, né? Enfim, como você falou aí, a vida continua, né, cara? Bom, o primeiro bloco aí formado por bandas bem distantes geograficamente, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todo mundo sabe que o principal centro de rock no Brasil está em São Paulo, e a gente aqui no Rio costuma reclamar muito da falta de uma cena local que seja um pouco mais atuante. Enfim, o pessoal tem que sair aí das garagens e tomar coragem para vazar para a vida, né, para aparecer, senão nunca acontece nada. Mas a verdade é que existe uma cena underground muito forte por toda parte, por todo o país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje se vive uma explosão aí de bandas novas. No Recife e em Goiânia existe também uma movimentação muito grande. Faz-se rock and roll de qualidade aí por todo o território nacional, muito embora a grande mídia tenha sempre ignorado esse fato, né, Renato?
É verdade. E olha que a cena é fortíssima mesmo, espalhada por todo o país. Brasília, Mato Grosso, Santa Catarina, enfim. O que acontece é que muitas dessas bandas, depois de um certo tempo, migram para São Paulo, né? Onde acontecem mais shows underground, como a Casa Hangar 110, tradicional casa de shows, Blackmore Rock Bar, espaço para a galera que curte metal e rock setentista, a Led Slay, né, famosa, a mais antiga e tradicional casa de rock pesado de São Paulo, e o Mr. Blues, tradicional bar de rock and blues. Fora o Centro Cultural, que é a galeria do rock, né?
É isso aí, cara. Acho que de repente, se a gente parar para pensar, quase que dá para dizer que o Brasil é, na verdade, o país do rock and roll, hein?
É verdade.
Doce ilusão, né? Que samba, que nada, né? Na verdade, a gente só queria um espacinho, né, cara? O Brasil é o país do samba, tudo certo, mas também tem o rock and roll, tem o blues, tem o jazz, tem o chorinho, tem o Diabo a Quatro, né? Mas, infelizmente, bom, a gente falou em São Paulo e realmente não dá para comparar, né? Sem nenhuma dúvida, trata-se do maior mercado de rock and roll do Brasil, até em termos absolutos, né, em razão do tamanho da população. E essa movimentação toda é alimentada não só pelo público consumidor, né, mas também, principalmente, pelo surgimento de centenas de bandas, né? Não chega a ser uma banda em cada esquina, né? Mas eu acho que fica perto disso, né?
É, por aí.
Como é o caso, aliás, das duas bandas paulistanas que abrem esse segundo bloco. Vamos detonar por aqui Frango, Farofa e Cachaça, nome sugestivo aí da Baranga, e Autodestruição, que é de autoria da Mariposa.
É, o Baranga se autotitulam a banda de rock and roll mais pesada do Brasil. Formada por Xande, vocal-guitarra, Deca-guitarra, Paulão, bateria, Soneca, baixo, já possuem 3 CDs lançados, o Baranga de 2003, o Whisky do Diabo de 2005 e o Meu Mal do ano seguinte. As apresentações do Baranga são o ponto mais alto da banda.
Você já assistiu ao Baranga ao vivo, cara?
Já. É realmente, os caras são pesados, viu?
É isso aí, Baranga, que é uma das principais bandas independentes do país, com uma carreira já bem sólida, né? Contando com uma fiel legião de seguidores, inclusive. Já a Mariposa foi formada no ano 2000, aí pelo Judas e pelo Mondrian, eles que fazem um som que a gente poderia tentar rotular como sendo hard pop, né? Ou alguma coisa assim, resvalando aí no terreno do stoner rock, de repente, né? A Mariposa tem apenas um CD lançado, que se chama Use o Assento para Flutuar, e constitui aí uma bela promessa. Já a banda que vai fechar esse bloco tem uma origem bem diferente. Vamos detonar Balança Comigo, faixa de uma banda que tem um nome curioso, é a Mr. Magoo, que é da cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Ele já tem também 3 CDs no currículo, né, como a Baranga, centenas de shows aí pela região sul do país, principalmente, e, como eles mesmos dizem, muita história aí pra contar.
É, o Mr. Magoo foi formado em 99. Tem em sua formação Paulo Ganassini, bateria, Anderson Alemão, vocais, Zibu Knight, guitarras e vocais, e Paulo Franzmann, contrabaixo e vocais. Já dividiu o palco com verdadeiros ícones do rock nacional: Nenhum de Nós, TNT, Cachorro Grande, Patrulha do Espaço. Teve no seu CD mais recente a participação de vários músicos de ponta, como Bebeco Garcia tocando Lap Steel em uma das faixas, Júlio Rene fazendo alguns vocais, Gaspo da harmônica mandando ver na gaita. É outra promessa que se não deve demorar muito para estourar. Vocês vão ver aí a sonzeira que esses caras estão fazendo.
Legal, legal. Tô vendo que você tá animado aí, Renato.
Pô, cara, Deus salva e o rock alivia, como diz o Made in Brasil, né?
Grande, grande Made in Brasil.
Rock é um anti-stress, né, Serginho? Não tem jeito.
Com certeza.
É o que alivia a gente mesmo.
Segundo fala o Gustavo, cara, a cada show de rock and roll que a gente vai, a gente rejuvenesce um ano.
Pô, mas é verdade, viu, cara?
Então aproveita essa animação toda, cara, e apresenta esse bloco aí pra gente. Aqui no Rock Flu, tradição é tradição. E isso aí a gente tem que respeitar, né? Respeitar e manter. O convidado veio aqui e apresenta, nem que seja um bloco de música pra gente. Manda bala aí, vai lá, aproveita aí, capricha no gogó aí.
Vamos lá. Frango, Farofa e Cachaça com Baranga, Autodestruição, Mariposa e Balança Comigo, Mr. Magoo. Manda bala! We'll be right back.
pra você eu não sou nada. Então me jogue fora. Só agora pude compreender o que me falou. De nada vale estar à beira do planeta. Cheio de mal e só o que me restou.
dança comigo neste bar. Eu te garanto, você vai gostar.
Bom, enquanto falava nesse bloco, eu me lembrei aqui de um assunto bacana pra gente comentar aqui e tocar a bola, que é o seguinte. Recentemente o Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, em um artigo publicado lá no site do Yahoo, onde aliás ele assina uma coluna semanal, o Andreas declarou que sempre achou os guitarristas brasileiros muito tímidos. Citou, por exemplo, aí a maravilhosa história da música brasileira ligada ao violão, né? Nomes como Baden Powell, Vila Lobos, o João Pernambuco, o próprio Garoto, que são nomes cujas músicas influenciaram e ainda influenciam o mundo inteiro, mas que ele acha que isso aí jamais ocorreu com a guitarra brasileira. Apesar de termos ótimos guitarristas no país, parece que o pessoal anda sempre meio travado aí na opinião dele, sem explorar o máximo do potencial do instrumento, coisa e tal. Eu te confesso, eu vou discordar disso aí. Eu acho que ele nunca deve ter escutado o Pepeu Gomes para falar uma coisa dessa. Mesmo que Pepeu Gomes não seja aí um guitarrista de rock and roll, eu acho que existem outros aí, mas enfim, opinião, opinião. O que você acha aí, o Renato?
Concordo contigo, viu, Sérgio? Plenamente. Cara, eu vejo que a coisa tá saindo. Tem bons trabalhos de guitarristas por aí. O Kiko Loureiro, do Angra, né? Lançou bons trabalhos solos. O Eduardo Ardanui, do Dr. Sim, é um guitarrista brasileiro que foi eleito pelos leitores da revista Cover Guitarra como o melhor guitarrista do país nos últimos 10 anos. E é considerado como um dos melhores do mundo. O Hudson, da dupla Edson e Hudson, lançou um trabalho maravilhoso. O cara toca muito. Tínhamos o Undertuffle, né? Que infelizmente nos deixou. O que acontece é que o lance é meio cultural. Nunca tivemos nas nossas músicas solos de guitarra. Mesmo porque as gravadoras já mandavam cortar, né? Já mandava cortar logo.
Pois é, cara. De repente aí o buraco seja mais embaixo também, né? Como você comentou aí. Muitas vezes nem é tanto culpa dos guitarristas em si soarem dessa maneira aí, um tanto quanto mais contida, né? Sem abusar muito dos efeitos, distorções e tal. Segurando, inclusive, um pouco no peso, eu acho também, inclusive. E também, de repente, eu vejo isso muito mais aí como uma imposição de mercado. Como você falou, é um lance meio cultural, né? O Andreas Kisser se refere, por exemplo, a um papo que ele teve com o Tony Bellotto, dos Titãs, né? Certa vez, em uma ocasião, o Bellotto teve que voltar ao estúdio porque recebeu uma ordem aí para refazer algumas frases de guitarra de uma determinada música lá dos Titãs, enfim, para corrigir, segundo o técnico lá, corrigir a distorção, senão a faixa jamais seria tocada no rádio, por exemplo. Pois é, né? Como se vê aí, é o que parece, o buraco é bem mais embaixo, né, cara?
É verdade, viu? Como eu disse, eu acho que o lance é mais cultural. A imposição das gravadoras meio que definharam o estilo do rock nacional. Mas com a falência delas, né, a mudança de influências do nosso rock and roll, a coisa pode mudar.
É, você tem razão, cara, mas eu acho que também tem outra coisa. Eu acho que essas regras valem mais pro mercadão em geral, né? Pra bandas e artistas que já possuem uma entrada no mercado mais generalizado de música pop, de tipo tocar em rádio, coisa e tal. Pra galera aí do underground, nada disso tá valendo, né? Eu acho até que o Andreas Kisser tem mesmo certa razão, como vocês já disseram aí, mas sei lá, acho que pegou um pouquinho pesado na dose aí do veneno, esquecendo justamente que o pessoal independente, que é realmente quem usa e abusa da guitarra e de todos os demais instrumentos, né, mandando ver. E um bom exemplo disso aí que eu tô falando é a própria banda que abre esse terceiro bloco, a Leopoldo e Valéria. Eles são lá da cidade de Criciúma, e a faixa que a gente vai detonar se chama Bêbado Louco e Rouco, e já abre com um riff poderosíssimo aí, mantendo a pegada até o fim.
Banda de Santa Catarina, tem um estilo reverente, os músicos possuem uma química perfeita, não só nas covers, fazem versões de músicas de Purple, AC/DC, Velhas Virgens, mas também nas composições próprias. Formação da banda: o Danner Macari nos vocais, Fabrício Biava na guitarra, o Júlio Bintecur no baixo e o Rodrigo Macari na bateria.
Ô Renato, o Leopoldo e Valéria tá dentro aí da programação da Stay Rock, né, cara?
Sim, sim. Aliás, a maioria das bandas que estão rolando aqui no Rock Flu já fazem parte da programação.
Legal. Bom, e na sequência vamos dar um pulo até Minas Gerais, mais especificamente até a cidade de Governador Valadares, a terra natal aí da Doutor Jivago, banda formada há mais de 10 anos e que acaba de lançar o seu mais novo trabalho. chamado Quem Sabe Um Dia. A faixa que vai rolar aí tem um título sinistro, ela se chama A Morte. Como diria aí o grande Januário de Oliveira, né, narrador campeão aí da TVE do Rio, que hoje está aposentado, né, enfim. É sinistro, muito sinistro.
Essa banda é formada em 1997. A banda conta com Marcos Aranha no vocal, Ricardo Meirelles bateria, Sandro Marcelino na guitarra, Marco Aurélio guitarra e Bruno Secato baixo e Liri John percussão. Um rock poderoso com guitarras pesadas, melodias marcantes. Uma das melhores bandas de hard rock Brasil. É muito bom.
Legal. Bom, quem encerra esse bloco aí é um mestre da guitarra, que por sinal, cara, de tímido aí, como falou aí o André Schiffer, lá no tal artigo dele pro Yahoo, que a gente comentou aqui agora há pouco, não tem nada. Eu tô falando é do Moica, o grande Alexandre Moica, conhecido guitarrista gaúcho aí, membro da banda Acústicos e Valvulados, já consagrada no cenário musical do sul do país. Ele que no ano passado resolveu entrar de cabeça aí num projeto solo bem bacana e já chegou aí arrebentando a boca do balão. O álbum chama-se simplesmente Moica, e nele o Alexandre toca violão e guitarra, tendo também a participação de várias figuras ativas aí da cena local e nacional, e a formação que aí o veterano Alexandre Passel na bateria, excelente batera por sinal, o Luciano Leandro nos teclados, além do Gabriel Guedes no baixo e do Gustavo Teles fazendo os backing vocals, um time aí de peso.
É, esses dois últimos, o Gabriel Guedes e o Gustavo Teles, são integrantes de uma grande banda nacional, que hoje em atividade, né? A Pata de Elefante, que faz exclusivamente rock instrumental, aliás, de altíssima qualidade. Agora, esse trabalho do Moica eu achei fantástico, bem influenciado por Beatles, Rolling Stones, como a cena roqueira do sul, que tem a tendência maior a esse estilo, né?
É, pode crer aí, Renato, isso é impressionante mesmo, cara, e você falou da Pata de Elefante aí, realmente é um caso sério. Aliás, a gente, claro que já detonou a Pata aqui no Rock Flu, por algumas vezes, inclusive, em programas anteriores. E, na verdade, ela só não vai rolar aqui hoje, nesse especial nosso aí de bandas independentes, justamente porque estamos dando preferência aqui para bandas que ainda não haviam feito a sua estreia, digamos assim, aqui pelo Rock Flu, né? E esse é o caso de várias outras bandas também, que já pintaram por aqui e hoje não vão rolar, como o Macaco Bong, lá do Mato Grosso, outra banda sensacional aí da nova geração, que inclusive também é, só faz rock instrumental, né? Além do Rocha Sólida, do Cascadura, do Neandertal, Concreto, Astronauta, a Billy Street, o Caça-Níqueis, a Two Blues, né? Do nosso amigo em comum aí, o famoso César Heavy, que aliás é palmeirense roxo, né?
Poxa, que pena, né?
Pois é, tem também o Yellow Plane aqui do Rio, que é excelente, enfim, são muitas, né? E todas essas a gente já havia detonado por aqui, portanto estão fora aqui hoje. Mas de qualquer maneira, qualquer dia desse a gente detona aqui um Bandas Independentes Volume 2 e aí inclui essa galera toda, né?
Opa, demais! O Macaco Bong é um trio que tem um trabalho instrumental fantástico também, né? Mas como você disse, é muita banda boa por aí, Gustavo. E falar em Two Blues, cara, logo logo novo trabalho da banda. Com patrocínio da Rádio Tem Rock Brasil, a banda vai lançar um álbum agora em 2009. Um abração, então, pro César Heavy. Capricha aí, mano, velho.
Legal saber isso aí, cara. O César Heavy aí é um figuraça, cara. Já gravamos aí um Rock Tour aqui com ele. Acho que foi há 2 anos atrás, né? Então, precisando é gravar outro programa aí com o grande César. Abração aí pro César. Bom, minha gente, é isso aí. Bloco 3 chegando aqui na área. Vamos lá. A gente abre com Bêbado, Rouco e Louco, do Leopoldo e Valéria. Segue com A Morte, do Doutor Zhivago. E fechando com El Rock, do Alexandre Moy. Beleza pura, manda bala aí.
Viver assim, lá que dentro o mundo fica pequeno. coisas vão acontecer. O que te deixa feliz às vezes não serve pra mim. E é por isso que eu sempre digo que só quero viver.
Quando ela vem é porque alguém vai chorar.
Legal, esse aí então foi o Moika, com essa instrumental maravilhosa, chamada simplesmente El Rock. Sensacional, né? O rock instrumental, que é um capítulo à parte aí dentro da própria história do rock and roll, né? Fizemos aí no ano passado, inclusive, um especial todo dedicado aí a esse tema, enfim, ficou muito legal. Aliás, Renato, lá na tua rádio, a Stay Rock, existem diversos programas específicos aí encaixados dentro da programação normal, né? Por acaso você tem alguma atração dedicada aí exclusivamente a esse tipo de som, o rock instrumental, cara? Diz aí.
Cara, eu não tenho esse tipo de programa. É uma boa ideia, viu? Quem sabe a gente não acha alguém aí que queira fazê-lo. Agora, eu tenho vários estilos, né, na grade de programas, e tem muita gente boa, músicos, gente de rádio e TV, né? Eu vou colocar um pouco aqui o que rola na rádio Stay Rock Brasil pra vocês, né? Na segunda-feira, às 23 horas, Guitars of Fire, né, com Fireball, programa destinado aos grandes guitarristas, né? Porão 47, às terça-feiras, às 21 horas, produção e apresentação do Ricardo Ravache, ele mesmo, Essentúrias, Árpia, atual Pastore, né? Na terça-feira, às 23 horas, temos o Rock Nosso de Cada Dia, com o Kaká, música alternativa, aquelas esquecidas pela mídia convencional. Quarta-feira, às 19 horas, o Heavy Dutch, apresentação do Fred Mika, da banda Sun Road, de Goiás, aí de Goiânia. Quarta-feira, quinzenal, o Total Life, o palco do rock'n'roll, tudo de sonzeira ao vivo. Na quarta-feira também, quinzenal, às 21 horas, Grito Suburbano, com o Rogério Cruz, tudo de punk rock dos anos 80, 90. Na quarta-feira também, quinzenal, um programa Lágrima Psicodélica, uma listagem de músicas e bandas escolhidas pelo pessoal que acessa o blog. Na quinta-feira, às 21 horas, No Class, com César Heavy, do Tublues, tudo do distorção, né? 100% distorção. Na quinta-feira, 23 horas, Almoxerifado, apresentação Sarah Evil, programa de músicas alternativas também. Sexta-feira, às 21 horas, Over Blues, com Marcelo Rezende, da banda sul-mato-grossense Bêbados Habilidosos. E terminando, na sexta-feira, às 23 horas, Dead or Live, perdido nas ondas da Stay, com músicas também alternativas do cenário do rock.
Olha, Renato, você tá de parabéns realmente, cara. A rádio tá muito bacana, muito legal essa variedade que você tem aí de estilos aí, né? E sem falar nos apresentadores, que dão um modo super especial, né? Só a gente que realmente conhece do que tá falando. E realmente tá show de bola a rádio de vocês. Bom, e a próxima banda que tá aqui no pedaço é a Chumbo Grosso, com a faixa Combustível. A Chumbo Grosso tem uma história aí bem recente. Ela foi formada no ano de 2006 e já chegou aí com pressão total, com um trabalho super consistente.
É mais uma banda do sul do Brasil a pintar por aqui hoje. No caso, Chumbo Grosso é de São Bento do Sul, Santa Catarina. Formação da Chumbo Grosso: Márcio Nossol, guitarra; Kleber Mafra, batera; Cleison Barbosa, no baixo; e William Bachinski, no vocal. Com influências fortíssimas da cena dos anos 70, embora soe também, às vezes, uma pegada mais ligada às bandas hard dos anos 90. Muito bom!
Legal, e a banda que vem a seguir também possui raízes setentistas, né? Apresenta aí um groove que é super maneiro, eu tô falando da Tasca, banda carioca que tem o seu som calcado aí no mais básico rock and roll e que já tem 4 CDs na praça. O último deles é o excelente Não Desligar a Máquina, que é do ano de 2004, que aliás é de onde a gente pescou a faixa que vai ser detonada aí, chamada Hey Mister.
Bom, a banda Tasca, após um longo caminho e muitas transformações, finalmente encontrou maturidade e sonoridade particular. Procurando soar o mais fiel possível com rock and roll clássico, a formação da banda é Leandro Parente nos vocais, guitarra base, Pinho na guitarra solo, Fabrício Gonzalez no baixo e o Miduca na batera. E essa faixa que vai rolar aí, pessoal, é bem legal.
E a banda que fecha esse bloco é Silêncio Raro, oriunda da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, e que acaba de lançar o seu primeiro trabalho. A faixa que a gente escolheu para detonar por aqui se chama Em Algum Lugar. E a Silêncio Raro já nasceu aí com um grande potencial musical, pois todos os seus integrantes são ótimos músicos. Desde o guitarrista aí, o Giba, passando pelo vocalista, o Manfra, e o batera, o Pena. E é mais uma promessa aí pintando na área.
Beleza, vamos detonar mais esse bloco por aqui então. Chumbo Grosso com Combustível, Tasca com Hey Mister e Silêncio Raro com Em Algum Lugar. Só na caixa. We'll be right back.
aberto encanto. Não calo por não saber que há pessoas matando pelo poder. A gente corre, o tempo fica a observar. Quando vamos acordar? Enquanto a gente dorme, o mundo gira em algum lugar, aguardando o show terminar. O tempo é curto pra viver assim, estando tédio a cada esquina, vizinho a mesma ilusão. Realidade ou fantasia? Crianças morrendo sem ter o que comer, buscando a liberdade de viver. Enquanto a gente corre, o tempo fica a observar. Quando vamos acordar? Enquanto a gente dorme, aguardando o show terminar. Fica a observar quando vamos acordar. Enquanto a gente dorme, o mundo gira em algum lugar, aguardando o show terminar.
Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana, como sempre acontece. Enfim, hoje eu queria falar sobre o seguinte, já que o papo aqui é sobre bandas independentes, a minha dica vai ser aí o Festival Abril Pro Rock, que rola tradicionalmente lá no Recife, e que esse ano acontece aí nos dias 17 e 18 de abril, uma sexta e um sábado. Enfim, dá até pra se emendar aí o domingão por lá e fazer um turismo, né? Ninguém é de ferro, vão pintar por lá bandas como a AMP, o Mundo Livre SA, a Volver e a Candeias Rock City, todas essas lá mesmo de Pernambuco, além do Marcelo Camelo aqui do Rio, os Retrofoguetes e a Vivendo do Ócio, que são da Bahia, o Móveis Coloniais Acaju, nome engraçado aí, né? Esses malucos aí são de Brasília, enfim, muitas outras mais, tendo duas atrações que são imperdíveis aí, bandas já consagradas. Uma delas é a Heavy Trash, a banda do John Spencer, e a outra é o Motorhead, né? Pois é, o Titio Leme, lá pelas bandas do Recife, legal, né? Portanto, é só anotar aí, pessoal, Abril Pro Rock versão 2009, dias 17 e 18 de abril próximo, lá no Chevrolet Hall, né, em Recife, Pernambuco. A edição desse ano tá realmente imperdível aí.
Bela dica aí, Gustavo. Bom, pessoal, eu vou falar do seguinte, do lançamento aí em CD do histórico LP Ultimato, que tinha as bandas de heavy metal cariocas, a Metalmorfose e a Dorsal Atlântica. Elas foram aí duas bandas que também nunca gravaram por um grande selo, e eram totalmente independentes aí no cenário carioca de heavy metal dos anos 80. E o LP original foi lançado no ano de 85, trazendo aí, entre outras faixas, verdadeiros clássicos de ambas as bandas, como Cavaleiro Negro e Arthur do Metamorfose, Catástrofe e Armagedon, e principalmente a ultra clássica Princesa do Prazer do Dorsal Atlântico. O CD tá super bacana, todo remasterizado. E corram atrás aí, pessoal, não deixe escapar isso aí não. A internet tá molinho de achar. Ou então, e principalmente, né, nas principais lojas do ramo, é só encomendar e curtir essa sonzeira. Pra quem viveu essa época aí como eu, poxa vida, cara, é um prato cheio. Mas o Renato, fica faltando aí uma dica tua, cara. Pensa em alguma coisa aí e manda pra gente.
Beleza, então galera, eu vou falar sobre o lançamento do longa-metragem Brasil Heavy Metal, que está em fase de produção e irá contar a história do heavy metal nacional desde seu início com ênfase nos anos 80. O filme tem a direção de Ricardo Mica, que tocou guitarra na banda oitentista Santuário, além da participação de integrantes de bandas lendárias como Corsos, Vipers, Salário Mínimo, Centuras, Arba, Stress. O vídeo trará entrevistas com outras figuras importantes, como Luiz Calanca, Baratos Afins, o Toninho, fã-clube do Sepultura, Ricardo Batalha, da Rod Crew, e Eduardo de Souza Bonadia, da Rock Brigade, entre outros. Acesse www.brasilheavymetal.com e confiram maiores detalhes.
Pô, Renatão, dica super maneira aí, cara. Documento histórico, inclusive, aí, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, pessoal, no bloco a seguir a gente vai jogar pro ar aqui somente bandas brasileiras que cantam exclusivamente em inglês, ou seja, que fizeram aí essa opção pelo idioma inglês em detrimento aí do nosso bom e velho português, né? São muitas as bandas que optam por esse tipo de estratégia. Por todo o Brasil são muitos os exemplos, enfim, certamente não apenas por de repente considerarem aí que é mais adequado, enfim, mas principalmente visando uma carreira internacional também, né, Renato? Esse deve ser aí o motivo principal, né, cara? O que você acha?
Olha, eu observo que o pessoal anda muito interessado em viajar pra fora e fazer música pra quem não mora aqui. Não existe mais aquele lance de conquistar a galera daqui, mesmo porque entendo as dificuldades de muitas dessas bandas, né? O mercado lá fora tá mais acessível. Tem muitas dessas bandas que fazem sucesso por lá e por aqui é desvalorizado. É difícil mudar esse conceito, mas ainda bem que existem pessoas que trabalham pra valorizar o nosso rock, né?
É verdade, cara, tô contigo aí nessa aí, Renato. Bom, e como uma curiosidade adicional, todas as bandas que vão rolar nesse bloco são da cidade de São Paulo. E a primeira que vai rolar vai ser a Tempest, formada em meados dos anos 90, inicialmente detonando aí versões do Journey, do Kansas, do Euro e por aí vai. Mas que hoje detona aí um som próprio, bem original, com composições da própria banda, e eles têm aí um único álbum lançado chamado Bring It On, que aliás foi de onde a gente pescou aí a faixa que vai rolar por aqui, e que é homônima, se chama justamente Bring It On.
É, a banda formada em São Paulo, né, que apresenta um hard heavy de muita qualidade, mas calcado no hard oitentista. Formado pelo quarteto PJ, vocal, Léo Mancini, guitarra, Paulo Sousa, baixo e Edu Cominato, na bateria. Em 2002, quando Jeff Scott Soto veio sozinho fazer algumas apresentações por aqui, os integrantes do Tempest foram sua banda de apoio. Bring It On é o álbum de estreia e foi lançado em 2007. Esses caras têm feito um relativo sucesso pela Europa. Já fizeram uma turnê europeia em março do ano passado e deve rolar uma outra agora em maio e junho de 2009.
Legal, e na sequência vai rolar então Dressed to Kill, da autoria aí da Bastards, uma banda de atitude completamente rock and roll, mas de visual de estilo glam, né? Eles são visualmente inspirados aí no Johnny Thunders e no seu antigo New York Dolls. O Bastards já chegou mandando super bem aí com um EP de 2004, o No S, No Pass, que gerou até dois videoclipes que fizeram algum sucesso aí na MTV, inclusive, e podem ser conferidos lá no YouTube. E acabam de lançar o primeiro CD, propriamente dito, chamado Jungle Outlaws, contendo 12 faixas aí que retratam fielmente o espírito desse pessoal, né? Diversão e festa o tempo todo. Legal.
Essa banda está sendo considerada um novo Guns N' Roses, formada por Danny Poison na guitarra, Thomas Butcher na guitarra, Nat Reed no vocal, Mr. Lady bateria e Midnight no baixo. Esses caras não vêm recebendo reconhecimento só na cena musical nacional. Eles foram destaque de revistas e sites como Heavy Harmonies nos Estados Unidos, Rocker na Argentina, Hard Rock Company na França, por aí vai.
E a gente vai fechar esse bloco com Getting Over My Face, banda de autoria de uma banda que teve origem em meados aí do ano de 2002, o King Bird. Forma aí o line-up da banda os experientes músicos João Luiz nos vocais, Silvio Lopes nas guitarras, o Marcelo Ladwig na bateria e o Fábio César no contrabaixo. Mais uma banda paulistana aí.
Essa banda realmente eu curto muito. O King Bird é uma das mais promissoras bandas brasileiras de hard rock. Os músicos são excelentes. Pô, eu adoro King Bird, cara. Acho demais o som dos caras.
Bom, beleza. Vamos lá detonar então essa sonzeira aí. Tempest com Bring Them On, Bastards com Dressed to Kill e King Bird com Getting Over My Faith. Quinto bloco desse nosso especial de bandas independentes aqui no Rock Club, sendo devidamente detonado, pessoal. E como dizia o mestre Celso Blues Boy, aumenta que isso aí é rock and roll.
and drinks. I don't worry about the next day or any fucking day. But never understood.
fight over my faith again.
Ô Renato, a gente falou muito pouco sobre futebol aqui hoje, né, cara? Vamos explorar mais um pouco aí esse tema. De repente, discutir aqui um assunto que é, no mínimo, interessante, enfim. Ainda mais considerando aí que você é São Paulino, né? Vou te jogar uma pilha aqui. Quero ver o que, que tu acha do seguinte. A magia do futebol tá justamente na tensão que é provocada pelo acaso, né? Diferentemente aí dos outros esportes, quando se trata de disputas feitas aí no mata-mata, no futebol nem sempre o melhor time vence. Nos outros esportes isso é muito difícil de acontecer, em alguns casos é até impossível. No basquete, por exemplo, no tênis, é quase impossível acontecer um zebrão, né? Já no futebol, de vez em quando, aparece alguma surpresa aí, alguma zebra, e daí vem esse equilíbrio que é saudável, né? E que mantém o interesse aí de todas as torcidas pelo jogo. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro, desde que ocorreu aí a mudança para os pontos corridos, perdeu-se aí um pouco dessa magia. O que eu quero dizer é que poucos times andam disputando o título de verdade, talvez uns dois ou três, né? Com destaque aí pro próprio São Paulo, que tem faturado tudo. E com isso o interesse do público, de maneira geral, tem diminuído, pois perdeu-se aí justamente esse lance do acaso, né? Pô, fala sério, cara, esse teu time aí, campeão todo ano, acaba cansando aí a torcida do próprio clube, né não, meu irmão? Fala a verdade, pô.
Não. Olha, é um tema complicado, né? É um tema complicado pro São Paulino, hein? Desculpe, meus amigos, mas eu vou discordar. Durante muitos anos foi cobrado pela imprensa esportiva brasileira a adoção do sistema de pontos corridos, né, para a disputa do campeonato. Em 2003 foi implantada essa forma e desde então está rolando ela. Vários argumentos foram utilizados, né, para justificar a mudança do formato do campeonato, como a montagem de um calendário que garanta jogos até o final da temporada, premiar a equipe mais regular, facilitar o planejamento das equipes, entre outros motivos. Não podemos esquecer que em 2002, o São Paulo, inclusive invicto, né, em primeiro lugar, jogou com o Santos de Robinho e Diego e classificou, né, tirou o São Paulo fora e classificou para as quartas de finais. O Santos, que estava em oitavo, né, eliminou o São Paulo em primeiro lugar, que era o detentor da melhor campanha, né, da primeira fase. E o Santos acabou sendo até campeão, né? Desde que foi lançado, acho que esse sistema de pontos corridos, a gente teve aí campeonatos empolgantes em todas as partes da tabela, né? Desde a classificação para Libertadores, né? Classificação para Sul-Americana, rebaixamento. Então, eu acho que vale mais esse tipo de campeonato porque privilegia o time competente, né? Que se preparou mais, foi mais organizado e tal.
É, cara, a minha opinião é a seguinte: a melhor forma do campeonato é que quiser o fusão levantar.
Tá certo, Sérgio. Tá certo.
Tem parcial, não, rapaz. Pra mim, a melhor fórmula é que meu time ganhar, cara.
Tá certo.
Agora, tô nessa também, cara.
Agora, falando sério, cara, eu tenho a seguinte teoria: a continuar do jeito que tá, de cada 10 campeonatos, o São Paulo vai ganhar 7 e vai ser vice nas outras 3, ou em 2. E eu acho que isso aí beneficia justamente o time que tem a melhor estrutura. E isso é mérito 100% do São Paulo. São Paulo não tem nada a ver com os problemas dos outros. São Paulo se organizou primeiro, São Paulo conseguiu colocar a coisa para funcionar na frente dos outros. Mérito dele. Eu acho que os outros é que tem que correr atrás. Hoje em dia a gente já vê um Cruzeiro, um Internacional, com uma estrutura melhor. E eu acho que aqui no Rio, os 4 do Rio aqui que sempre foram grandes, se não se organizarem, vão ficar para trás. Hoje, sinceramente, eu acho muito difícil qualquer um dos 4 aqui do Rio sequer brigar para chegar. Pode ser que um ano ou outro brigue, coisa e tal, o Fluminense tem um patrocinador forte, mas se não se organizar, vai ficar como é na Europa. Na Alemanha tem 2-3 times, na Itália tem 2 times, na Espanha tem 2 times.
Na França?
Pois é, os caras vão ser octacampeões, né? Aliás, o que vocês estão achando aí esse ano, cara? Que pelo andar da carruagem, então é cerca de um mês da estreia, né? Quem que vocês acham aí que são os favoritos para esse ano?
Olha, Serginho, eu acho que, como sempre, aí, o time do Renato aqui, né? O São Paulo, né, cara? Talvez o Palmeiras, se mantiver o Luxemburgo. No Corinthians, eu não acredito. Acho que essa história aí de Ronaldo Fenômeno daqui a pouco já vai começar a dar confusão. Acho que o Inter vem bem também, tá com um bom time. E do Rio, sinceramente, eu só levo fé no Flusão mesmo. Com a chegada aí do Fred e do Parreira, certamente mantendo o Thiago Neves também até o final do ano. O Fluminense vai brigar lá em cima, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei o que o Renato acha. Eu não me digo que vai dar São Paulo de novo, né, cara? Pelo amor de Deus, aí ninguém aguenta, pô.
Olha, o São Paulo vem preparar de novo, hein? Manteve a base, né, do ano passado, trouxe reforços, inclusive do Fluminense, né? O Júlio César, Arouca e o Washington são ótimos jogadores. Creio até que com a saída do Hernanes, o Arouca vai fazer bem aquela função ali do meio de campo e tal. Mas tem alguns times que vão chegar, né? Bem, creio eu. Coloco o Fluminense, Cruzeiro, Internacional.
Eu fecho contigo aí, Renato. Eu acho que é nessa ordem aí. É São Paulo, Cruzeiro, Inter e a quarta vaga aí. Fiquem abertos aí. Tem o Fluminense, tem o Palmeiras. Pode ser que pinte aí uma surpresa.
É mais ou menos por aí mesmo, né? Mas já que a gente tá falando sobre futebol, enfim, e essa seleção brasileira chinfrinha aí, né? Esse time do Dunga, que coisa horrível, né? Hein, Renato? Fala, Serginho. Não dá, né?
Porra, não dá. Não dá tesão de torcer pro Brasil, não, cara. Os caras jogam, porra, meia bomba.
Dá até desânimo, mano.
Dá desânimo, cara. Parece que os caras estão fazendo aquilo lá por obrigação, né? O Ronaldinho Gaúcho, podre de rico, o cara anda pra um lado, anda pro outro.
Tá jogando muito mal.
Tá. E não vai melhorar, não, cara.
Não vai. Acho que é final de carreira já. Não tem mais jeito, não. A gente vê que tem um pouco de esperança no Kaká. E aí você joga bola, né? Mas quando junta a turma lá também é fogo,
né? E também não tem técnico, né, cara? Tudo bem que o cara tem pouco tempo pra treinar, aquelas coisas que a gente já sabe, mas o cara não é técnico, né? É uma boa.
É verdade.
Não que ele, seja o único culpado, não, mas pô, pega esse mesmo time, coloca na mão do Luxemburgo, coloca na mão do Muricy, vê se o time não vai andar.
É verdade, cara. Verdade.
Não, até porque quem não correr com o Muricy, com o Luxemburgo, não joga, né, amigo?
Exatamente,
né? Verdade, já era.
Mas o Muricy não pega a seleção nunca, cara. Ele é muito rabugento, bicho. Ele só ia brigar lá, só briga.
Mas o Renato, dizem que se o Muricy for pra seleção, quem pega o São Paulo é o Renato Gaúcho, cara. Será?
Nada, sai fora, cara.
Porra, o cara tá rogando praga pra vocês aí, Renato.
Faz é, mal. Cara, a torcida de São Paulo já odeia o Renato, cara. Pelo amor de Deus, nem joga taca.
Renato Gaúcho adora o Palmamute. Bom, bloco seguinte a gente vai abrir com Ressaca, faixa de autoria da Super Hi-Fi, banda aqui do Rio de Janeiro, e que teve o seu álbum de estreia lançado pela Monstro Discos, lá de Goiânia, no ano passado. E eles fazem um som aí extremamente vigoroso, né? Bem sujo, bem pesado, com uma pegada aí predominantemente punk. Enfim, aquelas letras sarcásticas e bem diretas, como eles mesmos costumam dizer, não são uma banda, e sim um bando.
É, olha, é um rock bem bacana, hein? Bem pauleira. Eles se conheceram em Nova Friburgo nos anos 90, mas cada um tinha a sua banda. E eles nem sonhavam com o Super Hi-Fi. Foi em 2005 que a coisa começou a desenrolar. Os três descobriram que estavam morando na mesma cidade e em 2006 se uniram para fazer a barulheira aí. Influenciados por Motorhead, Metallica, White Zombie, Black Sabbath, rodaram muito pelo Brasil e foram descobertos por uma gravadora. A formação dos caras: Perronex na guitarra, Dom Gralha, gritos e baixo, Rod Santoro, tambores e metais. Super Hi-Fi vem excursionando extensivamente e a partir de maio próximo já estarão trabalhando no segundo álbum de estúdio, que planejam lançar agora em 2009. Bom, galera, eu falei que o Dom Gralha, ele grita, né? Porque ele não canta, ele grita mesmo, entendeu?
Beleza, bom, logo depois aí da Super Hi-Fi a gente vai detonar por aqui de cabeça pra baixo, faixa do Dom Capone, banda formada em 2004 na cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina, por quatro caras aí: o Guilherme Farias no vocal e na harmônica, o Rafael Montanha no baixo, o Diogo Matos na batera e dois guitarristas, o Cris Medeiros e o Douglas Matos. Eles têm aí apenas um EP chamado Oficina do Diabo, lançado em 2008, no ano passado, né, de forma totalmente independente aí, e inclusive em formato SMD, né, o Semi Metallic Disc, a fim de ser vendido aí por um preço acessível, 5 pratas somente, bem baratinho, né? Devia ser tudo assim, né, Renato?
Poxa, é verdade, viu? O som da banda é rock and roll cru com muita energia. As influências são os grandes nomes do rock and roll: Rolling Stones, CDC, Grand Funk, Stevie Ray Vaughan. Uma pedrada o som dos caras.
Maravilha. E a gente vai fechar esse bloco com a BBB. E calma, pessoal, não é o Big Brother Brasil. Trata-se, na verdade, da Brazilian Blues Band, lá de Brasília, no Distrito Federal. E a faixa é 500 gramas blues. E esses caras já estão com quase 15 anos de estrada, são super conhecidos aí no cenário de blues do Brasil. E são, inclusive, a banda oficial de apoio, por exemplo, do grande Celso Blues Boy, sempre que o Celso excursiona lá pelo Centro-Oeste e pelo Norte-Nordeste. Enfim, muito legal aí a Brazilian Blues Band.
Essa banda eu conheço bem, viu? Rola o sangue por lá. A formação do BBB: Luiz Capa, voz e letras; Célio Moraes, baixo; Leonardo Vilena, guitarra; Thiago Amanajás, bateria; Marcel Ponce, teclados. Eles fazem questão sempre de valorizar a língua portuguesa, cantando exclusivamente em português. Eles mostram que é possível se expressar com blues e com blues rock perfeitamente na nossa língua. A BBB já participou de diversos festivais independentes do país. Fez inclusive duas excursões à Europa, um na França e outro na Alemanha. E no momento também estão trabalhando um álbum novo. Bom, como eu comentei, rola o sangue por lá, né? Porque afinal o Luiz Capa é parente, ele é meu tio. Apesar da pouca diferença de idade que nós temos, ele é meu tio, Luiz Capa lá do Brasil.
Beleza, vamos ouvir então esse som aí, Renatão. Sobrou pra ti de novo aí, meu camarada. Aproveita que é parente teu aí e anuncia mais esse bloco aí pra gente.
Pô, cara, esse bloco tem alguma coisa a ver comigo também, viu? Vamos lá. Ressaca Super Hi-Fi, De Cabeça Pra Baixo, Don Capone e 500 gramas blues, Brazilian Blues Band.
Gelado. O doutor então disse: calma. outro lado. Eu não preciso disso mais não. Os objetos já não vão mais. Eu tratei de pregá-los ao chão e prometeram me deixar em paz. Enquanto eu larguei tudo de vez. Se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Enquanto eu larguei tudo de vez. Se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Algumas páginas rasgadas, com linhas mal traçadas, que você nem enxerga. Mas que merda toda essa que tu fazes contigo? Engole tudo que pulam e nem ao menos pega. Enquanto eu larguei tudo de vez. Se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Enquanto eu larguei tudo de vez. Se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também?
Inverno seco na capital. E era tal como vocês, na flor da idade, era curtição total. 20 anos de alegria, muito amor, saúde pra distribuir. Se divertir. Então veio uma proposta, junto dela a tentação. E eram só 500 gramas e vender era a missão. Mas rolou minha cruzada, dedo duro, delação. E era só barca furada, cana dura, detenção. We'll be right back. anos de alegria, muito amor, saúde pra distribuir. Era sexy, rock and roll, era só beber, se divertir. Mas rolou minha cruzada, que é do duro delação. E era só pra tá furada, cana dura detenção. Meio quilo de tristeza, de ouro falso que seduz. Meio quilo de ilusão, são 500 gramas luz. Meio quilo de tristeza, de ouro falso que seduz. Meio quilo de ilusão, são 500 gramas luz.
Bom, minha gente, está na hora de anunciar aqui quem foi que faturou o brinde que nós sorteamos no programa anterior, que foi o mais recente CD da Bolha, a banda do Renato Ladeira, grande músico, compositor e produtor musical, e que foi o nosso último convidado aqui no Rock Flu. Pois bem, quem faturou esse brinde maneiríssimo foi o tricolor Renato Cruz, do bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E a pergunta era, qual o patrocinador que está há vários anos lá no tricolor? Claro que é a Unimed, né, pessoal? Essa tava uma molezinha. A Unimed é a nossa grande parceira aí, já tem 10 anos, e a gente agradece a participação do Renato, que a essa altura já tá lá curtindo o CD da Bolha, devidamente autografado. Valeu aí, Renato.
Legal. Bom, estamos chegando aí ao final de mais um Rock Flu detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Mas antes de puxar a saideira por aqui, né, que é de lei, a gente queria, claro, já te agradecer muito aí, Renato, pela visita aqui hoje, cara. Demorou, mas acabou saindo aqui esse nosso especial de bandas independentes. Acho que fica para os ouvintes aí uma mensagem que é muito clara, né, de que o rock é totalmente viável no Brasil. Claro que a gente aqui já sabe disso há muito tempo, né, mas boa parte da opinião pública em geral não reconhece isso. Acham que somos aí uma minoria, relegados aí a um pequeno nicho, que pode até ter um fundo de verdade, enfim. Mas o fato é que não somos tão minoria assim, né? E hoje a gente pôde curtir aqui um montão de bandas aí de tudo quanto é canto do país, o que prova que o rock and roll tá espalhado aí pra todo lado, né, cara? Por esse nosso Brasilzão. Enfim, valeu aí pela presença. Volte sempre, cara. Siga sempre em frente aí com a tua rádio, com o teu blog. Parabéns aí uma vez mais pelas duas iniciativas e nunca abandone o rock and roll. Afinal, ele precisa justamente disso, né? De gente que seja guerreira aí, assim como você, beleza?
Valeu, Gustavo, valeu, Serginho, tô muito grato mesmo com essa iniciativa. A mensagem que eu deixo é pra galera ouvir mais o rock nacional, né? Abram suas mentes, valorizem o que é nosso. Aproveitando aqui, eu quero agradecer, né, algumas pessoas aqui, né? A minha família, que me aguenta. A você, Gustavo, que viu a rádio praticamente nascer. Valeu pelos toques, valeu pelos e-mails. Ao César do Tublus, que trouxe muita gente boa pra rádio e tem se dedicado bastante. E também a força do maior blog da atualidade. Um abraço pro Johnny F. do Lágrima Psicodélica. www.lagrimapsicodélica.blogspot.com, no qual agora, com muita satisfação, faço parte da equipe de colaboradores.
Oh, legal isso aí, Renato. O Lágrima também é um dos meus blogs preferidos, cara. Bom, minha gente, separamos como saideira aqui de hoje a faixa chamada Um Dia no Futuro, de autoria aí do grande Bebeto Garcia, guitarrista gaúcho que já é veterano, ele que foi líder aí da famosa banda Garotos da Rua, lá atrás, nos anos 80, e com o fim da banda ele emendou uma carreira solo aí de grande aceitação por parte da crítica, ele que possui uma técnica invejável e um feeling de se tirar o chapéu. Só para se ter uma ideia, alguns o consideram como o Jimi Hendrix brasileiro, é mole? Mas exageros aí à parte, enfim, o Bebeto tem sido realmente destaque aí na imprensa especializada. As revistas Guitar Player e Guitar Cover, por exemplo, não se cansam de encher a bola do cara.
É, conhecido no meio musical como guitarrista cigano, caracterizado pela forte influência do blues. O mais recente trabalho dele, chamado Confidencial, explora essa veia do blues rock. E ele contou apenas com a ajuda do filho Pedro na batera. Aliás, o moleque é nada menos que o batera do Planet Hemp, diga-se de passagem. E o Bebeco tem também uma característica interessante, que é de produzir rock and roll, mesmo tendo uma influência muito grande de música brasileira. Ele é fã, por exemplo, de Nelson no Cavaquinho e da música brasileira dos anos 40 e 50. Isso acaba dando um sabor especial aí à mistura sonora que ele faz.
É verdade. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo por aqui. Vocês vão ficando aí com o som do Bebeco Garcia e a gente vai se despedindo com a promessa de retornar por aqui dentro de 15 dias. Um abraço aqui pro Renato, outro pro Serginho e saudações aí, né, minha gente?
É isso aí. Valeu, Gustavo. Abração, Renato.
Ok, Serginho. Valeu, Gustavo. Abraço aí pra nação tricolor e pra todos os ouvintes. Valeu.
Valeu. Saudações pras duas nações tricolores, né, Renato?
Isso.
Um abraço.
Valeu mesmo. Abraço.
Legal.
Calor do sol, no frio de quarto escuro. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.